Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você perguntou se seria correto um cristão se manter atualizado, lendo jornais, revistas e coisas assim. Bem, o cristão não é deste mundo, mas também não é um alienado que sequer saiba o que está acontecendo ao seu redor. Uma vez um irmão brasileiro conheceu nos Estados Unidos um irmão de lá, quando na época o presidente era Jimmy Carter. Aí o irmão norte-americano era tão parecido com o presidente dos Estados Unidos que o brasileiro não se furtou a comentar: "Uau, você se parece com o Jimmy Carter." Ao que o americano respondeu: "Quem é Jimmy Carter?" No meu entender, alienação e ignorância podem fechar portas para o testemunho cristão. O Senhor Jesus estava atento aos acontecimentos dos seus dias quando ele comentou dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E também quando ele comentou daqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Isso está em Lucas 13, versículos de 1 a 4. Essa era a notícia do, por assim dizer, jornal do dia naquele tempo. O apóstolo Paulo não era um ignorante da cultura grega quando ele citou seus poetas. Ao dizer aos gregos: "Também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração." Atos 17, 28. Qualquer conhecimento mínimo de economia, cultura, política, geografia, arquitetura, religião, sociologia, pode servir de gancho para levar uma conversa para aquilo que realmente importa, que é testemunhar de Cristo. Paulo não precisou estudar profundamente a idolatria grega, bastou ele ter um olhar observador e atento para levar a verdade àquele povo pagão e caído, mergulhado na idolatria. Na sua visita a Atenas, estando no meio do Areópago, ele declarou: "Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio." Atos 17, 23. Quando Davi montou o seu, vamos chamar assim, ministério, um dos grupos de pessoas que escolheu eram de homens que sabiam discernir a sua época. Eu acredito que essa qualidade também seja útil a um cristão. Lá diz assim no Antigo Testamento: "Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens." Portanto, homens conhecedores da sua época. 1 Crônicas 12, versículos 23 e 32. O homem que Deus escolheu para levar o evangelho a reis e príncipes não foi um Pedro pescador, mas foi um Paulo, que podia circular nessas esferas sem se deixar intimidar, seduzir ou influenciar pelo status dos seus interlocutores. Antes, Deus já tinha levantado, para pedirem a liberação do corpo de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia, que eram homens ilustres da sociedade judaica, que tinham acesso garantido ao governador Pôncio Pilatos. Se fosse Pedro lá pedir o corpo de Jesus, ele não seria nem recebido por Pilatos. Ao longo da Bíblia, nós temos então muita informação política, porque os reis e governantes são continuamente mencionados para situar no tempo o contexto daquilo que está sendo dito. E isso não se limita ao Antigo Testamento, aos Evangelhos, mas continua também em Atos e nas Epístolas. Eu precisaria arrancar várias páginas do Novo Testamento se eu dissesse que não me interesso por política. A chegada de Cristo ao mundo teve repercussões políticas, a sua morte também. O cenário político teria também um impacto muito grande nos primeiros cristãos, e isso continuaria ao longo da história do testemunho cristão na Terra, o que foi profetizado até nas sete cartas de Apocalipse, quando os sete estágios desse testemunho são ali representados em relação com o grau do seu envolvimento com o mundo, a política e as coisas dos homens. No Antigo Testamento, tudo tinha relação com política, porque Deus havia estabelecido um povo na terra, que era Israel, para se assenhorear das outras nações, para mandar nas outras nações, e inclusive fazer valer os seus direitos pela espada, até quando precisasse. Por causa da rebelião de Israel, da sua idolatria, do desvio, Israel então perdeu o seu mandato de governar o mundo com um rei de reis, e tendo esse poder, esse mandato e autoridade passado por Deus aos gentios, começando por Nabucodonosor, que seria depois sucedido por outros grandes reinos, até o dia quando o rei de reis, que é Jesus, vier estabelecer o seu reino. Nos evangelhos nós ainda vemos uma intervenção política ativa de um profeta que representava o Antigo Testamento na sua transição, João Batista. Ele interferia até nos relacionamentos amorosos de um governante, e por isso que mandaram ele foi decapitado depois. Mas o próprio Jesus não se deu ao trabalho de tentar mudar o regime romano que havia se estabelecido na Judéia, tratando apenas de denunciar a ruína do povo que outrora Deus escolhera para representá-lo aqui nesse mundo. E o povo que chegou a transformar o templo de Deus naquilo que Jesus chamou de covil de ladrões. A partir de Atos, quando a igreja foi formada, os cristãos passaram a ser não mais que espectadores e figurantes numa peça na qual o único impacto que eles teriam seria pela sua presença como sal e luz. Assim como esses elementos, o sal e a luz, têm influência no mundo, os cristãos agem, por assim dizer, sem agir. E mesmo assim causa um impacto maior do que teria qualquer político com poder de puxar o gatilho atômico. O cristão é cidadão do céu, cidadão celestial. Ele sabe que é Deus quem põe e tira reis. Portanto, não cabe a ele interferir no processo para não se fazer culpado de estar agindo na contramão do que Deus quer para este mundo. Mesmo assim, cristãos estiveram infiltrados em todas as esferas da sociedade da época do início da igreja até hoje. Nós o encontramos ali no começo da igreja, nas prisões e até nas forças armadas, como foi o caso de Paulo, que testemunhou preso para toda a guarda pretoriana, Filipenses 1, versículo 13. Até nos altos escalões do governo nós encontramos os cristãos, na corte romana, por exemplo, especialmente os da casa de César, que é dito em Filipenses 4:22, e onde você lê casa de César, leia-se família de César, porque esse é o sentido ali. Você pode imaginar o impacto que teve o evangelho, talvez ouvido na prisão por algum oficial romano, que depois de convertido o tenha levado até o círculo familiar mais íntimo do homem mais poderoso do mundo, o imperador de Roma? Como que o cristão não tem impacto? Tem impacto, mas levando o evangelho que ele tem impacto. Você conseguiria ter esse mesmo impacto fazendo política? Não. Você conseguiria ter esse impacto sendo cristão e testemunhando de Cristo? Sim. Ao participarmos do cenário político apenas como observadores, como aqueles jornalistas, especialistas que nos enviam notícias do exterior sem interferir na política dos países onde eles estão, quando nós fazemos a mesma coisa, nós aprendemos a conhecer a época como faziam os servos de Davi, para entendermos que às vezes Deus permite um Napoleão ou um Hitler como a sua vara, para permitir que, como ele permitiu também que um Nabucodonosor invadisse a terra que era outrora prometida ao povo de Deus, a quem ele chamava de menina dos olhos, para levar aquele povo cativo à Babilônia. Agora, os problemas para o cristão começam quando nós saímos da posição de figurantes ou de pessoas que querem apenas se manter informadas e entender sua época e passamos à militância ativa, como atores, não mais como coadjuvantes ou simplesmente observadores. Passamos a ser atores de algum partido ou ideologia política. E aí nós somos seduzidos pela crença de que temos algum poder de mudar o mundo, usando de eleição, por exemplo, para colocar a pessoa certa no poder. O problema é que a pessoa certa será aquela que Deus colocar no poder, e isso nem sempre para a felicidade do povo. Ao contrário do ditado popular e dos anseios democráticos da nossa sociedade, a voz do povo não é a voz de Deus.
Visite respondi.com.br. visite 3minutos.net.